Alô, e aí, Lucas? Tudo beleza, cara?
Fala, Cupim, suave, cara. E aí, o que você manda?
Cara, eu tava lendo um livro aqui que é aquele Só Pode Ser Brincadeira, Sr. Feynman. Acho que eu já comentei com você alguma vez. Aí eu cheguei numa parte que ele fala da experiência dele aqui no Brasil. Ele veio pra cá nos anos 50 participar de umas aulas, é bem legal, ele conta a história junto do César Lattes. É interessante. Só que tem uma parte que faz uma crítica muito pesada ao nosso sistema de ensino. E porque é muito voltado para memorização, saca? E aí eu lembrei daquele episódio que vocês fizeram sobre ensino de ciências no Alu.
Pô, da hora, mano. É bem a nossa cara mesmo, Dolociência. E eu nunca achei uma edição nova desse livro aí. Eu só achei em sebo mesmo, só aquelas edições bem antigas.
Então, eu comprei a edição novinha da editora Intrínseca. Tá bem bonitona, assim, a tradução tá boa, eu curti, viu? Recomendo.
Olha aí, eu nem tava sabendo que ele tinha feito uma edição nova, cara. Que legal.
Vou te mandar o link do site deles no Zap, e aí se você comprar, a gente pode ir trocando uma ideia sobre o livro. Acho que vale muito a pena fazer um episódio sobre ele no Alociência.
Ó, ideia boa mesmo, cara. Vamos conversando, bora desenrolando essa ideia aí. Quem sabe rola mesmo um episódio. Abração, cara.
Falou, fi, até mais.
Querida e querido ouvinte da Holociência, se você ficou interessado no livro Só Pode Ser Brincadeira, Sr. Feynman, da editora Intrínseca, dá uma conferida lá no link na descrição desse episódio. A Intrínseca, ela tem produzido diversos livros de ciência com qualidade incrível. Sério, se a gente tá recomendando isso é porque a gente realmente gostou do material que eles estão produzindo, beleza? Dá uma olhada lá. Recado tá dado agora, segue com o nosso episódio de Moluscos. Um beijo e até mais. Alô, alô, sejam muito bem-vindas. Começa agora mais um episódio do podcast Alô Ciência. Eu sou o Marx.
Eu sou o Jefferson.
Eu sou a Bala.
Eu sou a Camila.
E hoje a gente tem aqui com a gente um convidado muito especial, um cara que estudou com boa parte de nós aqui na graduação. E antes de eu apresentá-lo, vou pedir para ele se apresentar.
Olá, meu nome é Jorge Aldino, fiz graduação em Ciências Biológicas, também sou mestre e doutor em Ciências Biológicas na área de Zoologia. E é isso, aí hoje estou aqui para contar um pouquinho sobre os moluscos, quem que vem trabalhando com ele, de que jeito e quem são esses bichinhos super legais.
Eu acho que tem um parênteses que é importante a gente ressaltar aqui, e com certeza vai ter mais gente que vai me apoiar, que o Jorge foi um grande amigo em vários momentos da graduação e um grande salvador em vários momentos de desespero de estudos.
É, só um pouquinho.
É, então, mais do que fazer graduação com a gente, ele meio que permitiu a nossa graduação aqui, né? Possibilitou a nossa graduação.
Que nada.
É, em vários momentos. Principalmente na zoologia. Quando a gente teve prova de molusco na faculdade, eu lembro que eu fui estudar no Centro Cultural, porque eu queria tentar um lugar de paz. Minha casa não era esse lugar. E aí eu fui. Tem trocentas milhões de páginas no livro e eu aprendi o mínimo. E aí o Jorge me chamou pra estudar com ele. Eu fui estudar com ele e eu sei que, em, sei lá, 2 horas eu sabia tudo sobre moluscos e eu gabaritei a prova além de tudo. Então foi, assim, uma super aula. Acho que vai ser muito legal trazê-lo aqui hoje. Vai ter muita coisa legal pra passar pros nossos ouvintes. Vamos, antes do episódio, vamos dar uns recadinhos gerais? Rapidinho?
Bora.
Bom, galera, quem quiser colaborar com a gente, estamos nas plataformas de apoio financeiro, que é o apoia.se, e no patreon.com/alociencia. Lembre-se de divulgar o nosso podcast e de ajudar com avaliações no iTunes. Nas redes sociais, estamos no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, somos o /alociencia. E para falar com a gente, pode ser pelo contato@alociencia.com.br e por um aplicativo de mensagem instantânea pelo 11 94887 0901.
Repita.
94887 0901. Tudo isso e muito mais você encontra no nosso site, o alociencia.com.br. Bora pro episódio?
Bora!
Bom, Jorge, vamos começar então a falar dos moluscos que são sua paixão, que eu sei, desde o primeiro ano de faculdade, na verdade desde antes, né? Vamos lá, o que, que você acha que é a primeira coisa que as pessoas têm que saber sobre os moluscos? Quem são eles? Por que eles são legais?
O que eu pensei um pouquinho de falar é isso, tipo, quem são esses bichos? Quem são os moluscos? Eu acho que isso principalmente porque as pessoas de modo geral estão familiarizadas com, sei lá, né, então com leões, com baleias, com esses animais mais carismáticos e que são apelativos, e realmente isso é normal. Mas quando a gente chega nos invertebrados, os bichinhos moles e pequenos, aí vira uma bagunça, né, ninguém sabe direito o que são, e os moluscos estão aí no meio. E aí eu acho que a ideia é trazer um pouquinho de quem são esses bichos e como, na verdade, a maioria das pessoas já está familiarizada com esses animais. Então, primeiro, porque se alguém já comeu um pouco de marisco, uma lula, uma ostra em algum momento da vida, já teve contato com os moluscos como um elemento da alimentação muito importante. E quem já viu uma conchinha, já usou uma pulseira, um colar com conchas, tá aí outro exemplo de como os moluscos estão no nosso dia a dia.
Isso eu acho que é legal trazer, porque muitas pessoas não associam as conchas a animais vivos.
Ah, é, isso
porque
é muito
Porque quando
real.
A gente vê na praia as conchinhas, elas estão só o material, a matéria inorgânica.
Isso,
ali,
como
né?
se fosse só um seixo também, um colado, uma
parece
pedrinha.
Parece uma pedrinha,
né?
bonita.
É, teve uma coisa da experiência em sala de aula. Toda vez que eu vou começar a parte de animais, a gente fala primeiro de invertebrados e tal, né? E aí eu peço pra eles simplesmente listarem animais. E assim, eu diria que 95% da lousa é repleta de vertebrados, primeira coisa. E desses vertebrados, a maior parte vai ser mamíferos. Então, raras vezes alguém lembra de invertebrados e quando lembra é um inseto, algo do gênero.
Eu acho que é muito normal, porque a fauna com que a gente está familiarizada, né? Quando a gente está em casa, vai para passear, vai no fim da rua, o que geralmente você vai poder ver é isso, uns pássaros, coisas assim. Então, é um pouco, representa um pouco do dia a dia do que a gente tem de fauna. Né?
Uhum. E outra coisa que é legal também é associar, quando a gente fala de molusco, a gente geralmente fala de marisco ou coisa assim que a gente vê na praia, mas também tem no quintal, né?
Tem, de monte.
Isso que é o mais legal, que tem, provavelmente tem do seu lado, na sua varanda, tá na sua salada.
Sua salada mal lavada. Eu pensei também em comentar que, assim, esse lance que a gente tem com os moluscos não é de hoje. Principalmente por isso, pela parte de tanto da alimentação quanto o uso das conchas que esses animais fazem, ela é muito histórica, é muito antiga e tão antiga quanto a história da humanidade mesmo. Aí, assim, só pra trazer alguns exemplos bacanas, é que, primeiro, que a alimentação por meio de moluscos sempre foi muito importante, uma base da dieta, principalmente para povos costeiros em regiões litorâneas. Se alimentar por base de peixes e de mariscos, de modo geral, sempre foi a base da alimentação de muitas culturas. E isso também é trazido até hoje em dia, e em determinados lugares é mais comum, né, a alimentação desses frutos do mar do que em outros. Aí, coisas assim, muito aleatórias, mas é que eu acho muito legais desses bichos, é que, por exemplo, algumas lesmas marinhas têm peculiaridades muito legais, como, por exemplo, glândulas que esses animais produzem com tinta, que é, na verdade, um meio de defesa que esses animais usam para tentar fugir, mas tem tintas roxas, por exemplo, tintas avermelhadas. E por muito tempo, desde a antiguidade, esses animais eram usados para tingir tecidos, e eles usavam essas tintas dessas glândulas para tingir tecidos, e roupas, vestuário tingidos por esse tipo de tinta, eram roupas extremamente nobres. Às vezes, só determinadas classes sociais até utilizavam, por exemplo. E isso também para o biço, que é uma estrutura que muitos desses moluscos se fixam nas rochas, que é bem filamentosa, esses fios também eram utilizados para tecer vestimentas e geralmente vestimentas só eram usadas por classes muito altas, da nobreza e coisas do tipo. Então, só para trazer assim, uns exemplos bem interessantes de como os moluscos sempre estiveram presentes.
O biço é uma estrutura que parece um fio, é isso? Que fica
isso. Esses animais, muitos deles, eles produzem uns fiozinhos, vários deles, na verdade, e usam esse fiozinho para se prender a alguma superfície dura.
Uhum.
Como, por exemplo, os mexilhões. Eles produzem esses fiozinhos que a gente chama de biço, que é o que prendem ele naquele lugar e deixam ele ali quietinho.
Legal.
Cara, acho legal quando a gente consegue juntar uma parte da diversidade com cultura humana, né? Porque diz um pouco a nosso respeito também, procurar ornamentos,
sim,
né? Pensando que é um organismo até de muito claro, assim, a possibilidade que ele traz para ornamentação, tem registro, você sabe se tem registro disso em termos fósseis, assim, de tipo várias conchas que foram encontradas e aquilo era, sei lá, uma pulseira de alguém que usou?
Sim, foge um pouco da minha área, eu sei só de alguns exemplos.
Sambaqui.
Aí,
é isso?
É, então tem a questão de sambaquis, que são aquelas pilhas de conchas de animais que foram consumidos E aí os restos de conchas foram descartados em pilhas, geralmente em locais específicos, que junto com outros rejeitos formavam sambaquis. Mas o que a gente tem também é de artefatos arqueológicos e coisas assim, que mostram como a ornamentação de conchas geralmente estava atrelada a elementos muito simbólicos para diferentes culturas e classes sociais, o que é muito interessante. Eu sei, por acaso, assim, pontualmente de um exemplo, que tem um molusco muito bonito que chama Spondylus, que tem uma concha bastante ornamentada, e quando tratada, polida, ele tem um brilho muito, muito bonito. E para alguns povos, para algumas localidades de povoados incas, principalmente no litoral do Peru, a ornamentação de colares e brincos com essa concha era feita especificamente para determinadas classes da nobreza para serem utilizadas em eventos ou cerimônias. Então, o que mostra que, tipo, assim, realmente a questão da ornamentação com concha sempre foi algo muito presente, muito comum na nossa história, né? Na história humana.
E já que a gente preda muito esses bichos, tanto para ornamentação quanto para alimento, você tem algum registro histórico de alguma espécie que foi afetada por humanos, seja para alimento ou seja para ornamento?
Olha, acho que talvez para ornamentação, principalmente aqui no litoral do Brasil, tem uma espécie que chama Strombus golia. É uma concha de um gastrópode muito grande. Realmente, assim, se você esticar os seus dois braços, talvez você chegue um pouco no tamanho, às vezes, dessa concha. É um animal que consegue chegar a tamanhos grandes assim. E é uma concha maravilhosa. E ela sempre foi de muito interesse de colecionadores, de exposição. Se você for em feirinhas, em muitas localidades ainda do Brasil, você encontra. E para ter uma concha linda e bonita como essa, você tem que capturar o animal. Então, sabe-se que populações desses animais de Strombus foram reduzidas, por exemplo, principalmente por conta de caça desses animais em diversas localidades. Acho que é o que eu sei um pouquinho disso. Mas, principalmente, desses animais que são maiores, né, e que tem um tempo de reprodução maior, enfim, pros menorzinhos, geralmente acaba sendo mais tranquilo.
Legal. E você consegue me esclarecer uma coisa? Porque eu não sei se... Muitas vezes a gente pensa que a concha, ela faz parte do bicho. Mas se a gente pega só a concha, o bicho sobrevive. Porque tem casos em que isso acontece, por exemplo, com o ermitão. Ele pode sair e procurar outra concha. Mas como funciona para os moluscos?
Então, os moluscos, e é isso basicamente que quase que define quem são os moluscos, é que são animais que são capazes de produzir uma concha. Então, eles secretam uma substância calcária numa matriz orgânica, né? E isso é o que a gente chama de concha, que é uma parte dura. A gente tava falando em um material calcário mesmo. E eles secretam isso do mesmo jeito que a gente, por exemplo, secreta um esqueleto no nosso interior. Mas esses animais já estão produzindo essa parte rígida no exterior deles. Então, da parte de fora. O que acontece é que esse é um elemento fundamental para a proteção desses animais e também tem várias partes dos órgãos internos, das vísceras, que estão, né, conectadas com a concha. Então, uma vez que o animal é retirado da concha, acabou para ele, basicamente. O animal, ele só vive com a concha dele. E uma vez que essa concha é removida, ela não é refeita. Em alguns casos, quando tem na borda, alguns fragmentos são quebrados, algo assim, né, mais pontual, ele consegue regenerar. Mas esses animais, eles não refazem a concha inteira, porque isso é um trabalho que começou desde uma fase muito inicial da vida deles a ser construída. Então, é pouco a pouco. O animal cresce e produz um pouco mais de concha. Cresce um pouco mais de concha. E é um trabalho contínuo. Conforme ele vai crescendo, ele vai produzindo essa concha com ele.
Isso é muito legal, porque às vezes a gente vê umas conchas super ornamentadas e é difícil de pensar que foi um ser vivo que fez aquilo dali, né? Que parece que já estava ali. Deus fez isso.
Tão impecável que é.
E é mais legal ainda quando a gente pensa que o bicho, ele morre se você tirar da concha, né?
Você acha legal isso?
Não, é legal o que eu quero dizer.
A morte deles é muito legal.
A gente chega, a Camila fica tirando os bichos. Olha como é legal.
Fica tacando sal.
Não, o que eu quero dizer com legal é que às vezes a gente não tem noção de que os bichos, eles dependem de alguma coisa que a gente quer pra gente, por exemplo. Então eu quero aquela concha e às vezes eu só retiro o animal que tá ali achando que ele vai sobreviver ou produzir outra. Então, pensando que existe um equilíbrio que eu não posso interferir. E, às vezes, ter essa informação que é legal, sabe? É isso que eu quis dizer.
Não, perfeito.
Se salvou.
Pensando nisso, né? Nessa importância que a concha tem. Então, seria ideal, assim, que mesmo qualquer comércio, né, de conchas não seja incentivado, né? Principalmente esse comércio de conchas ornamentais, assim, do tipo dessa que a gente coloca numa prateleira pra enfeitar a casa e tal. Provavelmente ela tá sendo vendida com uma origem, assim, de talvez de caça, assim, pra pegar o bicho e vender a concha.
Essa questão do o comércio de conchas, assim, ela sempre existiu, ainda existe e é muito forte. Isso no mundo inteiro, o comércio de conchas é algo que movimenta altos valores, principalmente dos tipos de concha que a gente pode falar sobre. E é muito complicado também, principalmente porque a gente não tem, muitas vezes, legislações ou formas de fiscalizar que animais estão sendo capturados, como que isso está sendo vendido. Então, assim, acaba sendo uma atividade muito complicada e bem debatível, principalmente por isso. São animais que são retirados da natureza para a obtenção das valvas. E em muitos casos, talvez na maioria, a gente também não sabe o quanto esse tipo de atividade tem, de fato, impacto nessas populações naturais. Eu acho que aí é que está o principal problema.
É, e atrelar isso a uma questão social, né? Se, de repente, a gente está falando de uma comunidade que de alguma forma, comercializa essas conchas e depende totalmente, né? Porque imagino que deva ter, que nem o Jorge falou, tem um movimento de dinheiro razoável, deve ter de todo tipo, né? Desde aquela comunidade que faz o artesanato tal, até os caras que pegam ali na praia.
Até conchas que são vendidas a milhões.
Assim. É, então, isso deve ser...
Eu tenho duas dúvidas, posso fazer?
Diga.
Uma delas é porque uma vez eu fui numa praia e tava falando pra não levar nada de lá, inclusive concha. Mas se as conchas, o animal já tá morto, se as conchas estão vazias, abertas, o animal já tá morto, não tá mais ali, por que que eu não posso levar essas conchas pra minha casa?
Olha, você pode pensar principalmente em termos de recurso, e recurso mineral, quando eu digo em recurso. Por quê? Esses animais, eles secretam essa parte rígida, né? Então, os moluscos fazem a concha a partir de carbonato de cálcio, que é uma substância que tá diluída, que tá presente na água, né? Tanto do mar, de água doce, enfim, no ambiente. E as conchas que já foram rejeitadas, descartadas, enfim, elas se acumulam na água e elas continuam disponibilizando carbonato de cálcio para a água.
Uhum.
Então, de certa forma, e muito a longo prazo, você tem um equilíbrio em termos de disponibilização no ambiente de carbonato de cálcio e utilização de carbonato de cálcio para a fabricação de conchas. Então, acho que esse seria uma das razões. E o outro, acho que tem a própria questão do princípio de você manter a integridade do local em que você visitou.
Uhum.
Que nem se você vai numa trilha, vai alguma coisa. Você não tem necessidade de sair te arrancando flores só porque você achou bonito pra levar pra casa. É, acho que também tem um pouco desse tipo de consciência nas praias, assim.
Tem uma manutenção, então.
De uma manutenção local também, acho que pro bem-estar do ecossistema como um todo e também em termos paisagísticos. Né?
Legal. Ah, e a minha outra dúvida era sobre filtração. Ah, porque eu já, assim, é bem famoso o caso, tem várias questões em filmes e tal, de pessoas que comem ostras e passam mal. Ou então pessoas que não conseguem comer frutos do mar porque passam mal. Você sabe por quê? Consegue lembrar uma coisa?
Olha, não tenho nem ideia do que eles passam mal exatamente em termos de alergia. Mas o que acontece muitas vezes é passar mal por intoxicação. E porque alguns desses animais, desses moluscos, são os bivalves, particularmente eles são animais filtradores. Ou seja, eles são animais que eles vivem na água e eles vão filtrando a água, recolhendo o que seria o alimento deles. Geralmente algas, microalgas. E nesse processo de filtrar a água, muitas vezes diferentes componentes, diferentes toxinas que estão presentes na água acabam sendo acumuladas por esses animais. E uma vez que eles são ingeridos e consumidos, isso causa uma reação, uma intoxicação alimentar, coisas do tipo.
Uhum.
Então é isso que pode acontecer de ostras. E além disso, são animais que, uma vez que eles morreram, foram retirados da água, isso, na verdade, vale para animais marinhos como um todo, sabe? O processo de putrefação, enfim, de decomposição é muito rápido.
Rápido
é
né?
Muito acelerado. Esses animais marinhos fora da água e mortos, assim, em questão de horas...
Mas é a parte mole, né?
Isso, que
é...
a parte mole, ela se desintegra, se estraga rapidamente. Então, por isso que ostras, mexilhões, mas essas coisas, sempre tem que consumir fresco, o mais fresco possível, por conta também disso.
É, isso é legal se você quiser comer uma ostra numa praia, ou comer algum mexilhão numa praia, ou comer se for fazer...
Come
numa...
logo.
É, come logo.
E tem que saber a procedência. Tipo,
isso.
Da onde que veio essa ostra, esse mexilhão,
se
de um cultivo ali perto.
Tem uma saída de esgoto perto, alguma coisa assim.
De que praia que tá vindo aquilo, porque tem essas questões.
Isso é bem legal de saber.
Bom, e aí, aproveitando que a gente tá numa parte falando bastante de coisas que são consumíveis, né, dos moluscos, eu acho que não podia faltar a famosa pergunta que o Jorge já deve ter respondido 1 milhão de vezes. Pelo menos se você foi falar com criança sobre moluscos, com certeza você respondeu. Que é sobre a formação das famosas pérolas. Porque toda vez isso aparece em sala de aula, que o aluno fala que, é o grão de areia que entrou e aí o animal se protegeu. O que tem de verdade nisso? Como que é esse processo?
Eu acho que é super justo, porque pérolas são um negócio assim, meu, de outro mundo, é um negócio muito legal e que reflete, na verdade, muita coisa da biologia desses animais. Primeiro por quê? As pérolas, elas são feitas a partir também de carbonato de cálcio, então elas são produzidas por esses animais, mas o que é interessante, eu acho que talvez muita gente não saiba, é que elas são justamente uma estratégia de defesa desses animais. Por quê? Como você comentou, às vezes em condições naturais, ambientais, pode ser um fragmento de areia, pode ser às vezes um tubinho de algum outro animal, qualquer partícula assim pequenininha que invade os tecidos, que eu vou chamar de pele agora, mas é o epitélio desses animais, invade a pele desses animais e fica entre a parte mole e a parte dura, que é a concha. Isso gera uma série de respostas do organismo em termos de defesa, em termos de proteção, que nem a gente também tem reações inflamatórias, coisas do tipo, uhum, quando alguma coisa entra nas nossas vias aéreas, enfim. E quando esse grãozinho de areia, alguma coisinha, entra nesses animais, o animal, como estratégia de defesa, começa a criar camadas e camadas de carbonato de cálcio em volta desse material estranho, né? Esse material estranho para isolar justamente do corpo. E conforme ele vai fazendo essas camadas, é que vai se formando a pérola. Porque ela não estava ali, né? Desde o começo de formação da concha, ela chegou ali depois. E aquilo pode ou não ficar soldado à concha. Então, as pérolas que a gente costuma conhecer são aquelas soltinhas. Então, aquelas bolinhas bem bonitinhas, que alguns tipos de bivalves produzem, porque eles isolam completamente a partícula estranha e formam essas bolinhas. De modo que se você abrir o bicho e dar uma cavucadinha, né, você consegue tirar as pérolas íntegras. Só que na maioria dos bivalves, o que acontece geralmente é que essas camadas, elas vão sendo depositadas sobre a partícula estranha, diretamente na concha. Então o que acontece é que, se você olhar um animal que foi muito...
agredido.
De certa forma, agredido, com partículas estranhas, se você olhar só a concha, você vai ver que uma das faces da concha, a face interna, ela é toda cheia de pelotinhas, toda irregular, porque são todos esses elementos estranhos que o corpo do animal tentou se isolar. Então, e também são pérolas, só que não são essas pérolas comerciáveis, né, que a gente está acostumado. E outra coisa eu acho que muito interessante dizer é que a maioria das pérolas que a gente está acostumado, a gente está acostumado não, porque o negócio é super caro e ninguém tem aqui, na verdade.
Você está acostumado.
Mas essas pérolas famosas, assim, que de fato e custam muito, enfim, elas são produzidas muitas vezes, então existem várias empresas em diferentes lugares do mundo que tem uma maricultura, né, o cultivo de diferentes tipos de ostras perlíferas, que é o nome que a gente dá para essas ostras que produzem pérola, então são ostras perlíferas, e elas são cultivadas justamente para produzir esse material. E o que é interessante que a gente estava conversando antes, porque a retirada das pérolas não interfere na vida do bicho, porque realmente é só uma partícula que foi isolada justamente do corpo, então você consegue retirar isso sem danificar o animal. Então os animais são cultivados para produzir as pérolas. E geralmente o que inicia o processo de formação de pérola é justamente um pedacinho de concha ou, às vezes, fragmentos de tecido de outras ostras que são inseridas quase como um processo de inseminação e nas ostras para desencadear o processo de formação de pérolas.
E quanto tempo demora, assim?
De meses a anos. Não é um processo muito rápido para que você tenha uma pérola. Porque pense que como são camadas de carbonato de cálcio, para você ter uma pérola, mesmo que pequenininha, você precisa de muita camada ali. Então, assim, são muitos meses, às vezes questão de anos, para você ter uma pérola, assim, em tamanho grande, para ser comercializado, né?
E ela deposita esse carbonato de cálcio continuamente. Ela nunca vai parar e falar assim, ah, tamanho de pérola que tá bom para mim.
Ela tende a continuar secretando porque, apesar do corpo inicial ter sido isolado, ele ainda continua sendo um corpo estranho. Então, conforme o animal tá ali vivendo e crescendo, ele tende a continuar a secreção. Em alguns casos pode ser interrompido, mas é uma tendência geral.
E todos os moluscos que fazem concha têm possibilidade de fazer pérola também? Ou, por exemplo, se eu pegar algum caramujo aí no jardim e for olhar a microconchinha dele lá por dentro, pode ser que tenha algumas pelotinhas do lado de dentro?
Cara, essa é uma ótima pergunta, muito legal. E a resposta é não, porque quem faz as pérolas, na verdade, é um grupo que eu vou comentar depois, que é o grupo mais legal de todos os moluscos, né? Tendência à parte, porque são os bivalves, que são os moluscos que têm duas valvas, né? A gente conhece mais eles como os mexilhões, as ostras, que são animais que possuem duas valvas, e são esses os bivalves que fazem as pérolas. Isso principalmente porque são esses animais, em particular, que possuem uma camada da concha chamada nácar, que é uma camada fundamental, que essa camada geralmente é a que reveste o corpo estranho formando a pérola. Então, quando a gente fala numa expressão que alguma coisa é nacarada, sei que não é muito usual, mas que tem um aspecto meio iridescente, de furta-cor, isso é o nácar. É uma propriedade de camadas de carbonato de cálcio compostas de uma determinada conformação física, estrutural mesmo, que dá esse brilho, essa característica de se olha determinado ângulo, é meio azulado, às vezes meio rosado, enfim, que é a característica da pérola, né? Uhum. E essa é uma camada da concha exclusiva dos bivalves, principalmente. Não todos bivalves, assim, e também existe essa camada em outros animais como gastrópodes, que são diferentes tipos de caracóis, mas aí eles já não fazem as pérolas, como a gente conhece.
Legal. E essa história de ouvir o mar com a concha? Que... Cara, isso não é um clássico também na sala de aula.
Mas alguém sabe dizer por que que não é?
É o ar passando dentro?
Não?
Não. Como
por que
assim
que não é?
Por que que não é o mar que a gente tá ouvindo?
Porque o mar não tá aqui. Como é que você vai ouvir um negócio que não tá?
Mas você tá ouvindo o mar?
Mas você tá ouvindo?
Eu tô ouvindo o ar, não é?
Você tá ouvindo
o que eu sempre ouvi falar, pelo menos minha mãe sempre me falou, que era o ar passando ali. Não que o mar ficou gravado ali dentro.
É, na verdade é mais bobo que isso e por isso tira toda a magia. Mas é porque quando a gente coloca uma conchinha bem junto da orelha, a gente cria uma câmara. Basicamente a gente tá ouvindo um eco.
Da nossa orelha.
Da nossa orelha.
O ar. A gente continua ouvindo o ar. É isso.
Mas a história é bonitinha. Então,
mas
bem.
Sim, então se eu pegar um caramujo terrestre e ouvir, mesmo se o caramujo nunca
sabe. Você está ouvindo o som da terra.
Já esteve no mar. Você que não sabe.
Bom, durante esse primeiro bloco, a gente conversou um pouquinho sobre algumas curiosidades, consumos e tal, um pouco de história de moluscos, e a gente acabou apresentando pouco a diversidade de fato. Embora o Jorge já tenha falado alguns nomes de grupos, acho que é legal a gente deixar mais evidente quem eles são, mais ou menos como eles são divididos, e aí acho que a gente vai acabar falando um pouquinho de grupos e um pouquinho de evolução também, que é uma parte que é bem legal, e por ter uma diversidade muito grande é uma parte que eu acho bem bonita nesse grupo também. Então, Jó, quais que são os principais grupos, como é que a gente reconhece, como é que a gente divide os moluscos, mais ou menos?
Vamos lá. Os moluscos, e que a gente costuma chamar de molusca enquanto filo, o filo molusca, ele é organizado atualmente em 8 classes. E essas classes a gente quer dizer que são os grandes grupos de moluscos que a gente reconhece principalmente pelo jeitão. Então, pela morfologia, pelo tipo de concha. Quando a gente bate um olho e fala, ah, esse é de tal grupo. Que nem quando a gente olha para uma ostra e fala, isso é um bivalve. Ou a gente olha para um caracol, um caramujo e fala, isso é um gastrópode. Então, são esses grandes grupos que a gente vai conversar agora. Tem alguns grupos que são bem menos diversos e de ambientes bem menos restritos, que talvez não valha muito comentar agora. Mas que eles existem, estão aí, são os aplacóforos, são animais estranhinhos, são moluscos bastante esquisitos, principalmente porque eles não produzem uma concha como essas que a gente veio discutindo até agora. Mas eles são moluscos, estão aí também, viveram milhões de anos e estão aí sendo parte da fauna, principalmente uma fauna de mais de profundidade. E a gente pode falar então dos grupos que são mais comuns, justamente, tanto no nosso dia a dia, quanto na nossa alimentação, enfim. E aí eu vou apresentando, assim, um a um, vocês podem me ajudar com exemplos, assim, enfim. Então a gente tem esses maiores grupos mais diversos, que são, primeiro, os poliplacóforos. Falando assim, é um nome bastante estranho, que as pessoas não estão familiarizadas, mas são animais que, muito provavelmente, quem vive no litoral, já mexeu bastante em costão rochoso, deve ter visto uma coisinha grudada na pedra, com várias plaquinhas. São os 7 plaquinhas, que são os poliplacóforos. Então, são animais pequenininhos. O nome vem justamente de poliplacóforo, significa várias placas, que são... a concha desses animais, ela é segmentada. Então, ela é formada por várias plaquinhas que cobrem esses animais. É um grupo bastante diverso, não tanto aqui no litoral do Brasil, mas, assim, no mundo como um todo, ele é bastante diverso, com tamanhos bastante variados e muito bonitos, em alguns casos, justamente por conta da coloração do corpo, da parte mole e dessas valvas. E... agora só... ponderando, que eu tô chamando de valvas, né? E aí, vocês me perdoem, mas é a terminologia da área. Porque a gente fala concha. A concha é tudo, assim, de certo modo. Quando a gente fala em valva, a gente tá também se referindo a essa parte rígida que é produzida pelo animal. E aí, então, a gente pode passar para outro grupo mais diversos, que são os bivalves, os gastrópodes e os cefalópodes. Então, apresentando quem são, de fato, cada um desses.
Posso fazer um negócio? Os alunos, com certeza, vão perguntar Lula molusco.
Onde que o Lula Molusco tá nesses aí? Que
o Lula
são os
Molusco
mais...
é uma lula.
Ele é uma traição.
E como... como uma lula é um cefalópode. Então, os cefalópodes...
O nome não ajuda tanto, porque cefalópode significa de pé que parte da cabeça. Mas tem essa ideia de que são as lulas, os povos de alto mar e também os náutilos, que são animais... geralmente de porte um pouco maior, possui uma massa visceral, que é essa parte mole, onde estão todos os órgãos, bastante ampla, com tentáculos, que são os braços desses animais. Todo mundo se familiariza mais quando a gente pensa na lula e nos polvos.
É,
então esses são os cefalópodes.
Tem duas coisas, né? A Camila perguntou do lula molusco. Eu até brinquei que ele é uma traição porque ele chama lula e ele é um polvo, no fim das contas, né? Tem até o vídeo de nerdologia que fala isso, uhum. Né? E outra pergunta das curiosidades da sala de aula sobre as lulas gigantes. Onde elas estão, como elas comem, do que elas vivem.
As lulas gigantes, na verdade, tem várias espécies que são consideradas, assim, lulas gigantes por ter tamanhos, assim, muito, muito grandes, assim, mas são lulas. Então, basicamente, são cefalópodes bastante alongados, que têm 10 braços, enfim, são 8 braços, 2 tentáculos, que são essas partes compridas, com as ventosinhas. E são animais de ampla capacidade natatória, ou seja, eles nadam maravilhosamente bem. Então, eles nadam em alto mar, chegam muitas vezes a formar cardumes, muitas lulas, porque são animais que nadam e se deslocam ativamente. As grandes lulas, lulas gigantes, elas não formam esses cardumes, elas não são tão sociais.
Ah, nossa, que triste.
Porém, algumas lulas de grande porte, principalmente as lulas de Humboldt, que são lulas do Oceano Pacífico, na costa do Peru, mais
tem
ou menos.
Tem a ver com a corrente?
Chile. Isso, que tem a ver com a corrente, de Humboldt. São lulas extremamente agressivas, elas conseguem chegar a 2 metros, mais que 2 metros, e elas caçam em cardumes. Então,
e elas caçam navios?
Tipo...
Enfim, são exemplos de lulas de grande porte, mas as lulas grandes mesmo, as lulas gigantes, que são principalmente de alguns gêneros, como o Archeteutes, são lulas de um pouco maior de profundidade, elas não estão em águas rasas, estão em águas mais profundas, e são bichos que, por incrível que pareça, a gente não sabe tanto. Justamente porque ocorre em grande profundidade, então o que a gente tem mais de informação desses animais são de corpos que acabaram chegando em águas mais rasas, ou de algum modo foram capturadas, de modo que a gente sabe muito pouco sobre a biologia desses animais, reprodução, como vivem, o que comem, o que fazem. Tem alguns indícios com parte de conteúdo estomacal, da anatomia, então a gente infere diferentes tipos de hábitos, enfim. Mas são organismos, assim, ainda super explorados. Agora tem mais tecnologias de submarinos, diferentes tipos de formas de buscar esses animais e tentar saber um pouco mais deles. Essas são as lulas gigantes.
Quando você fala em águas mais profundas, você tá falando de quantos metros? Porque às vezes eu vou pra praia, não dá pé pra mim, é água profunda,
boa,
sabe? Eu tenho perigo de ser atacada nessa profundidade.
Muitas vezes quando a gente fala em águas rasas, a gente tá falando águas da plataforma continental. Isso significa que águas que vão até 100, 200 metros de profundidade. Claro que pra gente isso já é muito profundo, mas para organismos marinhos ainda talvez não haja tanta diferença, né? Quando a gente vai para o talude, então, ou para outras regiões do fundo oceânico que estão mais a fundo, a gente começa a falar de águas mais profundas. Outro jeito de pensar isso é também pensar quando você sai da zona fótica. Você...
E o que é uma zona fótica?
A luz do sol, ela penetra o mar, a água do mar. Só que ela tem um limite de alcance. Então, quanto mais fundo você vai no oceano, no mar, chega uma hora que a luz do sol já não alcança mais. Quem já viu Nemo, procurando Nemo, tem aquela parte em que o pai lá tá procurando o Nemo e ele chega numa região absolutamente escura, porque não tem luz nenhuma. Então você passou por uma zona afótica, é uma zona sem luz. Isso é outro indício de águas profundas. Você tá indo pra uma região onde nem a luz já consegue chegar e aí você tem uma fauna, uma comunidade, ecossistemas super diferenciados.
E aquelas lulas super gigantes que você citou estariam numa zona mais próxima desse afótica.
Isso, elas têm uma certa capacidade de migração vertical, que complica as coisas, mas não chega a ser na zona afótica, mas pra gente são coisas mais profundas, variando aí antes e depois de 200 metros de profundidade.
E quantos metros, mais ou menos, que medem essas lulas gigantes?
Ah, tem essas Archeteutes, enfim. O que a gente sabe mais com esses exemplares que acabaram indo para museus, né? Então, diferentes coleções do mundo. Mas esticadinho, assim, da ponta da cabeça até a ponta do tentáculo, pode chegar a 18, 19 metros de comprimento.
Legal.
Então, assim, é um bicho arouco.
Um bicho o quê?
Bicho arouco. É grande pra caramba. Desculpa. Exagero, não é nenhum termo oficial, tá?
E as lulas e os polvos, é verdade que eles soltam as tintas? Assim?
Sim, que nem eu tinha comentado, glândula de tinta é algo que está presente em alguns grupos de moluscos. Nos cefalópodes isso é bem marcante, que eles têm uma glândula de tinta associada próxima ao reto, de modo que se eles se sentem ameaçados, se tem qualquer tipo de ameaça no ambiente, de possivelmente um predador, algum distúrbio, eles expelem essa tinta, e isso na água forma quase que uma nuvem mesmo de tinta, que é a oportunidade que o animal tem justamente para escapar, sair nadando e sumir daquele lugar. Então é um mecanismo de defesa, a expulsão de tinta por esses animais.
E no começo a gente falou bastante sobre as conchas, mas esses gastrópodes, eles não têm conchas, né? Então nem, quer dizer, nem todos os moluscos têm conchas.
Exato. Mas... cefalópodes, e essa talvez seja a coisa mais linda em estudar cefalópodes, é que a história evolutiva desse grupo como um todo, ela é representada por uma tendência em redução e perda da concha, ao mesmo tempo que você tem diversos tipos de adaptações para natação e para animais que se conseguem se deslocar de forma muito rápida. E claro, isso tem essa relação, né? A perda de concha, ou redução de conchas envolve um gasto energético muito menor e um peso muito menor em animais que conseguem, então, se deslocar rapidamente, inclusive nadar em alto mar. Coisa que não seria possível com uma concha rígida, pesada, como a gente vê, por exemplo, em caramujos. Mas isso é muito interessante, porque é justamente uma das características mais interessantes das cefalópodes, que é isso. São diferentes grupos. Quando a gente vai olhar cada grupinho de cefalópode, tem alguns grupos que tem ainda uma concha, mas ela é muito pequenininha, ela é quase vestigial. Tem
interna,
outro,
né?
Tem outro interna também. Outros grupos que tem essa concha interna, quando eu falo interna justamente porque ela foi interiorizada durante a sua formação, e ela, por exemplo, é porosa. Ela é super porosa, de modo que ela acaba ajudando na flutuabilidade. Então, assim, várias questões relacionadas à evolução da concha nesses grupos estão diretamente relacionadas à evolução do que a gente chama de a conquista do ambiente pelágico, que é esse ambiente de natação, de alto mar, de deslocamento na coluna d'água.
Uma coisa que é bem legal desse grupo também, que isso aí dá pra ver bastante assim, em vídeo na internet, assim, é a capacidade deles se camuflarem.
Nossa,
também,
é incrível,
né? Isso
assim.
É muito legal.
O cefalópode possui uma pele, né? Tô chamando de novo de pele só pra familiarizar, mas é um epitélio, com células muito interessantes, são os cromatóforos. Essas células, elas preenchem toda a superfície do corpo, e elas possuem vários tipos de pigmentos, inclusive pigmentos às vezes espelhados dentro dessas células, e você tem uma musculatura muito fina associada com uma dessas células que modifica o tamanho dessas células. E as camadas em que essas células se organizam, e esse mecanismo de encolhe, alarga, achata, cada célula que é pigmentada consegue criar infinitos padrões de coloração ou de textura. Então é o arranjo desses cromatóforos, o formato deles controlados por musculatura, que faz essa incrível capacidade de camuflagem, que é não só mudando a cor, mas às vezes é criando padrões de cores. Se vocês forem procurar vídeos de lulas e de sépias, que são um tipo de lula, esses animais conseguem formar bandas de que se deslocam como se fosse uma zebra, assim, e essas faixas andam pelo corpo, conseguem fazer display de flashes, conseguem fazer, inclusive, textura, assim, eles simulam textura com essa pele. Então, é uma coisa, assim, muito incrível a capacidade de camuflagem desses animais. Não é à toa que eu acho que os cefalópodes de todos os moluscos e de muitos invertebrados são os modelos principais em estudos de neurocomportamento e neurofisiologia. Assim, de longe, eles são os mais estudados, ainda são, principalmente por conta de questões como essa, que acabam refletindo também comportamentos bastante complexos, de corte, de reprodução, de captura, comportamentos sociais também, então é uma coisa muito, muito louca.
Eles foram usados até pra prever o resultado do jogo da Copa, né?
Isso. Tão inteligente.
Principalmente isso.
Podemos seguir pro outro grupo?
Podemos seguir.
Aí a gente pode então falar dos gastrópodes, que são os que a gente conhece como caracóis, os caramujos. São animais que eles têm uma massa visceral, que é essa parte mole, bastante destacada por um pé rastejante, de certa forma, e uma cabeça com um parzinho de tentáculos, geralmente. E esses animais formam uma concha. E essa concha é bem fácil da gente reconhecer, porque ela é uma peça única e ela é espiralizada, geralmente. Então ela é cônica. É só pensar num caramujo, mesmo esse de desanimado, enfim. Ele sempre tem, então, uma concha cônica, espiralizada, e saindo dela a gente consegue ver um pé, uma massa assim meio, né, gelatinosa, estranha, e uma cabeça também que é bem reconhecível. Então esses são os gastrópodes. Só que outro jeito de falar bem bastante deles é gastrópodes terrestres, ou gastrópodes marinhos, ou de água água doce. Isso porque quando a gente passa pros marinhos, já fica meio estranho falar em caracol, caramujo. Então é mais fácil realmente falar em gastrópodes marinhos. Principalmente porque quando a gente fala em caracol, caramujo, a gente tá puxando mais pra esses gastrópodes que são de água doce ou são terrestres. Os gastrópodes são o grupo mais diverso dentro dos moluscos. E isso é refletido principalmente nessa diversidade de ambientes e de formas que eles ocupam. Então, só antes de comentar dos nudibrânquios, uma coisa que posso ir adiantando é que é o único grupo de moluscos que conseguiu ocupar quase que todos os ambientes, assim. Porque a gente tem gastrópodes no mar, em todos os tipos de ambientes marinhos, gastrópodes em água doce, então que ocorrem em rios, em lagoas, mundo afora, e gastrópodes terrestres, então que conseguem viver em ambientes totalmente independentes da água, em troncos de árvore, no solo, enfim, da floresta, e que mostra essa diversidade também no grupo em termos de lugares onde eles vivem. E os nudibrânquios, vale uma ressalva por serem animais incríveis, é só pesquisar depois na internet nudibrânquios, que vocês podem ver a quantidade imensa de animais de diversidade que os animais têm, porque eles são super chamativos, são super coloridos, super bonitinhos, tem cores azul com vermelho, com laranja, com pintinhas, enfim, eles são lindos. E as imagens que a gente tem, geralmente são macrofotografias, mostram eles super lindos, mas não se enganem, porque eles são pequenos. Isso é uma coisa interessante de comentar, porque, assim, eles têm 1, 2, 3 milímetros. Né? Alguns nudibrânquios muito grandes conseguem ter 1 centímetro, um pouco mais. Não é tão comum, porque nudibrânquios são muito pequenininhos. Então, quando vocês veem essas fotos maravilhosas desses bichos maravilhosos, eles são pequenininhos, tá? Você não consegue abraçar um.
Tem uma página, acho que foi, não sei se era do Tumblr, que tem todos os tipos de nudibrânquio para todas as vestimentas do David Bowie. Vocês viram? Sério, tem várias fotos do David Bowie, cada um com uma, sei lá, uma cor diferente, e pra todos os tipos de roupas que o David Bowie usou, tem um nude branco que combina com ele.
Eu só ia comentar que uma das minhas maiores decepções da graduação foi ver um nude branco ao vivo, assim, porque eu realmente achava que eles eram enormes, assim.
Gente, não é, eles são lindos. Então a gente pode seguir pro outro grupo, e esse é o meu preferido, porque é o grupo com o qual eu fiz meu mestrado e doutorado, que são os bivalves. Esses são animais super interessantes, porque a concha deles é formada, na verdade, em duas partes, então são duas valvas, e a gente tem dois segmentos que abre e fecha, né, e que é a concha desses bichos. E o mais interessante ainda é porque a parte mole, né, ela fica quase que toda protegida por essas conchas, então quando essas duas valvas elas se fecham, o bichinho fica lá dentro, escondido, totalmente protegido. E esses são os bivalves. E o que é muito peculiar também é que, além dos órgãos internos, esses animais tiveram uma redução muito grande do que seria a região cefálica, né? Seria uma cabeça, de modo que eles não têm uma cabeça propriamente dita. Eles não têm uma região anterior com olhinhos e tentáculozinhos que nem a gente consegue reconhecer muito bem num polvo ou num caramujo. E isso é uma particularidade muito, muito grande nesses animais. Quando a gente fala de bivalves, como eu tinha comentado, a gente está falando desses animais que são as ostras, os mexilhões, que a gente consegue encontrar, os berbigões, o vongole, que são animais, eu tô dizendo esses nomes porque são os bivalves mais comuns encontrados para culinária, para alimentação. Berbigões, vongoles, são os mariscos, né, de modo geral. E acho que além disso, dá para comentar também um pouquinho dos ambientes em que esses animais vivem, que eu acho que é a parte mais legal também deles, porque são animais que dependem muito de um substrato, então quando eu falo substrato, é algum tipo de superfície, algum lugar onde eles vão se encaixar para viver.
Mas tem uma diferença aí, né? Porque alguns ficam presos na rocha, tipo ostra ou mexilhão, e tem alguns que se enterram também.
Exato. E aí é que tá a maior parte da diversidade de bivalves. São naqueles que vivem sobre o substrato, então eles vivem sobre as rochas, sobre a madeira, o entulho, o que for, e os bivalves que se enterram. E então são os bivalves que eles vão se escavar dentro de um sedimento da areia, da argila, vão se enterrar lá e vão se comunicar com a água com uma estrutura que a gente chama de sifão, que é uma parte mole, que nada mais é do que como se fosse um canudinho que comunica o corpo do bicho, a parte mole que está lá protegidinha pelas conchas enterrada, com a água, né, com o meio externo que está sobre o sedimento. E aí é que a gente tem a grande diversidade dos bivalves, são esses animais escavadores que se enterram. A grande maioria da diversidade dos bivalves é justamente esses que conseguem se enterrar e ficam assim escondidinhos na areia, no lodo, na argila, no que for.
Que legal. Ô, Jô, e você não falou, mas as lesmas se encaixam?
Ah, então, sim, essa é uma pergunta legal, porque, na verdade, as lesmas, elas são gastrópodes.
O que é muito peculiar, porque a maioria das lesmas ou perdeu totalmente a concha, ou tem uma concha muito pequenininha, vestigial, internalizada. Então são gastrópodes que basicamente têm essa sola rastejadora com cabeça, e que estão sempre em ambientes muito úmidos e ambientes terrestres.
Uhum.
Então a gente encontra em jardim, na floresta, na serrapilheira, em troncos, e esse é o lugar das lesmas, e só lembrando, sempre em ambientes muito úmidos, justamente porque, similar aos anfíbios, tem essa questão de trocas gasosas cutâneas, né?
E elas transmitem doenças? Porque algumas pessoas costumam matar a lesma jogando sal em cima, porque falam que não transmite doença, alguma coisa assim.
Então, jogar o sal no bicho eu acho totalmente não recomendável, assim, pela questão de como você vai matar o bicho, né? Mas acho que essa preocupação ela é real e ela é válida. Principalmente porque não só as lesmas, mas os caramujos de modo geral, os caracóis, esses gastrópodes terrestres e de água doce, e juntando aí as lesmas, eles são, sim, vetores de vários tipos de doenças. Por quê? Esses gastrópodes terrestres e de água doce, eles são frequentemente hospedeiros intermediários, secundários ou terciários, enfim, de uma variedade de verminoses e de outros tipos de doenças, seja de protozoários ou não. E por isso, assim, existe esse receio e é real relacionado a eles serem vetores de doença. Só que aí também tem uma questão de saber o ambiente que você tá e não ter a necessidade de sair matando. Principalmente porque eles são vetores, ou seja, o corpo deles serve para algum estágio do ciclo de vida de algum tipo de verminose ou doença, enfim. Mas não é o contato direto com esse bicho ou simplesmente estar no ambiente que tem a ver com a transmissão. Acho que o caso principal é a esquistossomose, principalmente por Bionfalaria, que é um gênero de gastrópode de água doce, que é hospedeiro intermediário, né, da esquistossomose, e que aí está principalmente atrelado com uma questão de controle populacional desses animais e saber a área de ocorrência para evitar as lagoas, os corpos de água onde esses animais têm, e a gente sabe que tem essa ocorrência da doença, né.
Uhum.
E, enfim, a situação é muito mais complicada do que simplesmente jogar um sal e matar o vetor.
Sim.
Mas acho que vale pela ponderação de que em algum jardim, mas isso principalmente assim, uma floresta, no contexto mais assim, fora urbano, né, de uma situação assim, nunca manusear com as mãos esses animais, caramujos e lesmas, enfim. O ideal é sempre manusear com luvas, justamente para que você não tenha uma exposição desnecessária a alguma possibilidade de alguma verminose ou algum tipo de doença.
Uhum. E tem algum que é peçonhento? Alguma coisa assim?
De gastrópode tem um marinho que é muito famoso, que é o Conus. Conus é um gênero muito, muito diverso de um gastrópode, muito bonitinho, e que é super perigoso, porque ele é um gastrópode predador, então ele caça ativamente a sua presa, e dentre as suas presas são, por exemplo, inclusive pequenos peixes. E para ele conseguir capturar esses pequenos peixes, ele usa uma estrutura que parece um arpão, e esse arpão ele é sulcado e inclui uma toxina, que ele produz numa glândula de toxina. E quando esse arpão consegue alcançar a presa, como por exemplo em peixe, é descarregada uma quantidade enorme de neurotoxinas e outros tipos de toxinas que imobilizam o peixe e aí sim ele consegue capturar e se alimentar. E não é muito comum, mas há casos e há registros de acidente com esse gastrópode no litoral brasileiro, mais em litorais de outros países, mas não é tão comum. Mas de qualquer jeito, assim, vale para mencionar que é um gastrópode muito venenoso e aliás, em várias linhas de pesquisas, principalmente nos Estados Unidos, relacionadas à evolução das toxinas desses animais e aplicações biomédicas também desse kit de toxinas que eles produzem.
Mas agora, voltando para os bivalves...
Voltando para os bivalves...
Eu ia perguntar um negócio, que eu lembro que você estudava um grupo... Eu lembro que o grupo que você estudava tinha formação de olhos, inclusive, não é isso?
Tinha, e por incrível que pareça, estruturas oculares, ou que seria mais adequado chamar de fotossensíveis, elas são muito comuns e diversas nos bivalves. E é engraçado pensar, principalmente por quê? São animais que não têm uma cabeça, propriamente dita, então e quando a gente fala cabeça, né, é uma região cefalizada com estruturas sensoriais, como olhos, enfim, antenas, tentáculos, o que for. Eles não têm uma estrutura de cabeça, propriamente dita. E aí você tem uma outra região do corpo que é chamada margem do manto, que é onde você tem a maior parte das estruturas sensoriais desses animais. Que ela está margeando toda a concha e forma como se fosse um conjunto bem extenso de órgãos sensoriais, onde estão alguns, por exemplo, olhos. E então, em vez de ter dois olhos numa cabeça, alguns desses bichos têm, por exemplo, mais de 80 olhinhos distribuídos ao longo do corpo. O que é bem curioso.
Bem fofo.
E acho que, finalmente, para comentar de bivalve, acho que só vale também falar que, além deles serem super diversos, se enterrando, né, ocupando diferentes tipos de sedimento, eles são animais perfuradores também. Muitas linhagens de bivalves perfuram madeira e perfuram diferentes tipos de substratos calcários. E isso, há algum tempo atrás, já gerou muitos problemas, justamente por bivalves que perfuravam pier, cais, navios, porque eles perfuravam madeira. E esses animais, quando perfuram, eles formam galerias. Então, eles acabavam esburacando madeira de navios, de diferentes tipos de portos, coisas do tipo. E desde então, na verdade, se desenvolveu várias linhas de pesquisa com tintas e diferentes tipos de materiais que repelem a larva desse bivalve, que é o que é a larva que vai começar o desenvolvimento desse bicho e começar a formação de galeria. Então é uma forma de impedir esse tipo de acontecimento. Tudo. Eu lembrei agora, mas é a última coisinha também, e isso vale também para gastrópodes, que eu não comentei também dessas questões de mar profundo, que acho que recentemente a gente está aprendendo cada vez mais sobre comunidades e ecossistemas de mar profundo. E agora, quando eu falo em mar profundo, são ambientes bem específicos, que são as fontes hidrotermais, então essas fissuras no solo oceânico, por onde vaza uma quantidade enorme de diferentes tipos de compostos relacionados a enxofre, por exemplo, e metano. Isso, carcaças de baleia e carcaças de madeira também, que de gigantes animais como baleia, principalmente porque o animal, quando morre em alto mar, essa carcaça, esse resto de corpo, vai afundando até chegar em regiões muito profundas e estabelece-se comunidades muito complexas nessas carcaças de crustáceos, moluscos e muitas vezes cnidários e também estrelas do mar, né, equinodermos. Então, só para mencionar que são ambientes muito peculiares de mar profundo, em que os bivalves e os gastrópodes estão lá a toda, sendo super diversos, e onde você tiver fonte hidrotermal ou uma carcaça, é muito provável, não diria quase certeza, que você vai encontrar também uma fauna de gastrópodes e bivalves.
Cara, mas tem que ter um fator seletivo bem específico, né? Porque mar profundo é pressão, temperatura, estando nessas fossas... Sim. Mesmo os gases dissolvidos são outra disposição.
Exato.
Né?
O maior complexidade e desafio nesses tipos de ambientes é a fonte de energia principal. Porque você não tem mais fotossíntese, já que você não tem luz. Entendi. Então você não tem os produtores com os quais a gente está acostumado, que são as algas e plantas. Então nesses ambientes, os produtores são geralmente bactérias quimiosintetizantes. Então elas produzem a energia com base nesses elementos, principalmente enxofre, que estão presentes, e outros hidrocarbonetos que estão presentes nesses ambientes, e essas bactérias geralmente estão associadas ou estão em simbiose com outros organismos, como bivalves ou como anelídeos, e isso é que suporta esse tipo de comunidade. São essas bactérias quimiosintetizantes e essa relação super delicada nesses ambientes.
Cara, que legal. Isso daí é bem legal mesmo.
Ah, Jorge, e mudando um pouco de assunto... Eu já ouvi falar que os moluscos são os grupos de animais, principalmente entre os invertebrados, que tem o registro fóssil mais completo. E você sabe falar um pouquinho mais sobre isso?
Olha, isso é uma das coisas mais legais, eu acho que, de pensar na história evolutiva dos moluscos e também de estudá-los, é que realmente a gente tem um registro fóssil muito, muito amplo. E isso ajuda muito em reconstruções históricas de como foi a evolução do grupo e também dos ambientes em que eles ocuparam.
Uhum.
Aqui eu trouxe, assim, só para ter uma ideia... de que atualmente a gente tem mais de 130 mil espécies de moluscos descritos, com estimativas passando de 200 mil espécies viventes, e para fósseis a gente tem também descritos mais de 70, 80 mil espécies de fósseis de moluscos. Então isso mostra assim, a ampla diversidade que a gente tem desses animais e que estão aí ocupando diferentes regiões marinhas e de água doce já há milhões de anos, porque, por exemplo, os próprios moluscos, talvez os primeiros moluscos tenham surgido há mais de 540 milhões de anos atrás, num período talvez pré-cambriano, e mesmo durante o final do Cambriano, assim, a gente já tinha o que seriam os primeiros bivalves, que começam a mostrar, então, um registro fóssil muito abundante, e também depois gastrópodes e outros pequenos grupos de moluscos. Então, a gente tem um registro fóssil muito, muito legal com que se trabalhar, que permite datação da origem de diferentes grupos, permite estratificação, conhecimento sobre não só a evolução da anatomia da concha e do grupo, mas também do ambiente em que eles viveram. Então, assim, é algo muito bom, e aliás, é outra coisa boa que a concha nos trouxe, na verdade, né? Porque é a concha que é fossilizada, que é preservada. Então, ter concha também foi bom nesse aspecto, né? Permitiu que a gente tivesse vários tipos de indícios sobre o passado desse grupo.
Uhum. Então, se você tem uma concha para fossilizar, você é privilegiado, sim, né?
Exatamente.
E aí, nesse sentido, os cefalópodes, então, eles teriam, assim, um registro bem menor, assim, de um registro fóssil bem menor, então?
Então, isso que é curioso, né? Porque, na verdade, a resposta é não. Os cefalópodes, eles têm um registro fóssil muito abundante, muito diverso, principalmente por causa de um grupo que a gente, que é é chamado de amonites, os amonoides. Esses amonites que eu falo, vocês podem imaginar como se fossem lulas muito grandes e o corpo dessa lula produzia uma concha cônica, mas não tão similar quanto as gastrópodes, mas uma concha cônica também muito, muito grande.
Parece o Nautilus.
A diferença é que o Nautilus, pensar na a concha do Nautilus, ela é espiralizada. Então, se você cortar, você vê esse padrão de espiral na concha do animal, enquanto que nesses outros grupos fósseis de cefalópodes, havia um padrão muito mais diverso. Incluía conchas espiralizadas, mas também conchas cônicas eram muito comuns, e em muitos casos conchas completamente sinuosas ou sem um padrão geométrico definido.
Legal.
Mas isso que é curioso também pensar que esses grupos de cefalópodes fósseis ajudaram muito no entendimento da evolução do grupo e no processo de redução da concha também nos grupos viventes, né?
Uhum.
Lulas e polvos.
Legal.
Então, acho que como último bloco, eu pensei em falar uma coisa específica que é sobre a pesquisa de moluscos no Brasil, principalmente porque eu acho que vivemos em tempos que é preciso falar o óbvio. Eu acho que mais que nunca a gente tem que valorizar a pesquisa que é feita no nosso país e valorizar os centros de pesquisa, principalmente as universidades, que fazem pesquisa de excelente qualidade nos diferentes estados brasileiros. E aí é por isso que eu trouxe alguns exemplos de alguns, na verdade, laboratórios de referência em estudos de molusco aqui no Brasil, até para trazer um pouquinho da diversidade do que é feito e também chamar atenção também para esses diferentes locais. Vocês concordam, né, que seria uma coisa interessante?
Claro, com certeza.
Então, só trazendo algumas curiosidades, então, em alguns lugares, eu começo pelos museus, principalmente por serem coleções científicas de referência fundamentais para qualquer trabalho de taxonomia, identificação, e conhecimento faunístico de um país, né? E eu começo falando do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, que é um lugar de referência também para os estudos de molusca, com um acervo de todos os grupos de moluscos, viventes e fósseis também, lidando com taxonomia e identificação da fauna no país, principalmente marinha. E também vale destacar, com certeza, o Museu Nacional do Rio de Janeiro, uma instituição assim, com uma coleção também de longa data, muito importante para o conhecimento faunístico de moluscos no Brasil, e atualmente enveredada principalmente para o estudo de microgastrópodes e gastrópodes de águas profundas, o que é muito interessante, principalmente considerando que o que a gente sabe sobre fauna de águas profundas ainda é, por incrível que pareça, muito raso, é muito pouco, considerando o que a gente conhece para fauna terrestre ou de águas mais rasas. Só fazendo uma comparação bobinha, mas que para mim sempre foi assim, chocante, é que a gente conhece mais sobre a superfície da Lua e de Marte do que os fundos oceânicos. E assim, isso diretamente está relacionado à fauna, aos ecossistemas desses locais. Então, só para destacar, estamos com um trabalho muito legal que sendo conduzido pelos gastrópodes de águas fundas pelo Museu Nacional. Seguindo para outras instituições, a gente também tem a Unicamp, também que desenvolve estudos com moluscos, também de águas profundas, e é muito interessante porque é um grupo de pesquisa que trabalha também com aplacóforos, que é uma coisa que quase ninguém trabalha, ou pelo menos no Brasil está sendo um dos principais grupos assim, a realmente se dedicar e se debruçar mais a entender esses molusquinhos tão estranhos e sem concha de águas profundas. A gente também tem no Instituto de Biociência da Universidade de São Paulo um grupo dedicado aos cefalópodes, pensando principalmente em questões de seleção sexual e reprodução desses animais, então como que eles executam a corte, como que ocorre a escolha da fêmea, sucesso reprodutivo, enfim, principalmente com lulas, como um modelo de estudo reprodutivo. Listei aqui também um muito importante, que é a Fiocruz, então a Fundação Oswaldo Cruz é um trabalho de referência no que a gente chama de malacologia médica, que é o estudo de moluscos de interesse médico. É muito importante o trabalho da Fiocruz, principalmente com esses, que a gente comentou antes, com esses vetores, não só bionfalário, o gênero bionfalário, mas como outros caramujos e gastrópodes que de algum modo têm interesse médico, principalmente por questões de doenças vinculadas, mapeamento desses de locais, ocorrência dos animais, de reprodução, controle, enfim, tem várias linhas de pesquisa muito importantes de área médica e também aplicada com os moluscos sendo conduzidos lá. Também destaco a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um trabalho muito importante com bivalves de água doce, então aí foge um pouquinho do escopo dos marinhos, que são mais comuns talvez, mas com um trabalho muito legal com os bivalves de água doce, doce, e também com os bivalves invasores que ocorrem no Brasil, principalmente o Limnoperna fortuni, que é o mexilhão dourado, muito provavelmente vocês já devem ter ouvido talvez falar esse nome, que é uma espécie invasora de mexilhão que se alastra por rios, tem um sucesso reprodutivo e todas as características de uma boa espécie invasora, ocupando às vezes até turbinas de usinas hidrelétricas, gerando vários problemas, enfim, que além de tudo também ocupam o ambiente natural dos bivalves nacionais, das espécies nacionais, e acabam reduzindo as populações das espécies nacionais. Enfim, só para trazer também essa linha de pesquisa, que esse grupo também é muito importante no mapeamento, nos trabalhos de invasão e de estudo com a fauna de água doce nacional. Além disso, também destaco algumas outras universidades, como a Universidade Federal da Bahia, a UFBA, e também a Universidade Federal de Ceará, por trabalharem com diferentes grupos de moluscos, principalmente em áreas, em segmentos de ecologia e reprodução. Na verdade, são ambientes, centros de excelência no estudo de organismos bentônicos, marinhos, de modo geral, né? Quando eu falo bentônicos, esses animais que vivem atrelados ao fundo, então como equinodermos, quinidários, anelídeos e também moluscos, mas tem muito trabalho sendo feito com moluscos, principalmente gastrópodes, para reprodução, comportamento, além também do inventário faunístico, né, de que espécies ocorrem. E só para finalizar, também é uma outra vertente do estudo de moluscos muito interessante, na Universidade Federal de Santa Catarina, que a gente tem o maior centro relacionado à maricultura no Brasil, que é onde se desenvolvem grande parte das pesquisas relacionadas à manutenção e criação de cativeiro de ostras, mexilhões, principalmente com foco em cultivo em ampla escala, para depois que isso seja viabilizado para comercialização, enfim, e para consumo. Então é um exemplo legal de uma pesquisa mais aplicada com os moluscos para a maricultura, e não é à toa que, por exemplo, que Santa Catarina é o estado com maior consumo de ostras e mexilhões, principalmente devido a esse tipo de investimento muito legal que os laboratórios de maricultura conduzem lá. Enfim, esses são alguns só exemplos que eu queria trazer de diferentes tipos de pesquisa e diferentes locais também no Brasil, e como forma também de valorizar coisas muito legais que estão sendo feitas com estudo de moluscos em diferentes locais.
Uhum. Acho que é super legal para quem está interessado em estudar esses tipos de animais ou já tem algum trabalho na área, fazer novos contatos.
Sim, também para ter essa noção da diversidade também de aplicações, tanto sejam do viés econômico, por exemplo, de maricultura, uhum, ou social, de cooperativas maricultoras, de conservação, de ligação com espécies exóticas ou não, essa questão também de biomédica também aplicada, relacionada à saúde pública, enfim, uhum, moluscos estão aí em todos os lugares.
Legal.
Ah, acho legal também o fato de, olha quanto tempo você ficou falando sobre produção científica de qualidade que a gente tem no Brasil. Você começou a fala falando, destacando que a gente tem que falar o óbvio, e é óbvio exatamente pela extensão e pela profundidade de tudo que você falou, né? Trabalhos de uma qualidade muito grande e, assim, de uma importância muito grande para a nossa espécie enquanto desenvolvimento econômico, potencial consumidor. Eu acho que isso, assim, achei que sua fala foi perfeita nesse sentido, de mostrar o quanto a nossa produção científica ela é importante nesse sentido também, ela é grandiosa nisso, achei legal.
Não, aí também pensar, né, que, pô, a gente ficou aqui, sei lá, uma hora falando, né, de conhecimentos meio que gerais, né, sobre os moluscos, mas que a gente também tem que pensar que todos esses conhecimentos foram frutos de pesquisas científicas, né, que ainda hoje estão sendo conduzidas por esses diversos grupos de pesquisadores nessas instituições. Então, assim, nada está esgotado, né, nenhum conhecimento científico é esgotado, e esses conhecimentos, essas pesquisas seguem fortes e importantíssimas, né, pro conhecimento no grupo.
Apesar da pouca valorização.
Exato. Né? O conhecimento científico é um processo histórico. E cabe a nós saber valorizar e exigir que esse processo seja continuado, justamente para que a gente tenha a ampliação desse conhecimento e a utilização em suas mais variadas vertentes, né?
Uhum. Inclusive para o benefício da nossa própria espécie.
Exatamente. Né? Perfeito.
Bom, galera, acho que é isso. Acho que a gente tem um episódio. Eu gosto muito de episódios desse tipo, assim. Talvez seja porque eu tenho uma curiosidade muito grande com tópicos específicos, assim. Eu acho que é legal conversar com alguém que manja muito. Achei que foi legal falar um pouco de diversidade. Acho que foi um episódio gostoso de gravar e, com certeza, um episódio gostoso de ouvir. Então, eu queria agradecer, em nome do Alociência aí, a presença do Jorge. Eu fiquei muito feliz de conseguir gravar com o Jorge hoje. Eu lembro que a gente tava discutindo isso. Foi uma gravação que a gente fez ali naquele corre e tal, porque a gente marcou ali mais em cima da hora. E eu fiz muita questão de vir, porque o Jorge acompanhou, a gente é do mesmo ano da faculdade, né? E aí ele acompanhou bastante a graduação, minha e da Bala, na verdade, né? Que a gente, os três somos do mesmo ano. E quando a gente resolveu marcar, eu falei, putz, eu não tenho nenhum dia nessa semana, mas eu vou arrumar um momento à noite, tanto que agora são 15 para meia-noite. A gente tá gravando aqui e, cara, eu fiquei muito feliz de gravar com você. Então, queria agradecer. Obrigado mesmo, de verdade.
Nossa, imagina. Eu que, na verdade, tenho que agradecer de ter a chance de participar, putz, de uma iniciativa tão legal, tão importante, que é essa de divulgação científica. De trazer vários temas e debater e trazer isso de uma forma aberta, bem gostosa de ser conversada, de ser ouvida, enfim. E, nossa, eu que fico muito feliz mesmo de contribuir, falar um pouquinho dos bichinhos que eu gosto tanto. Uhum. E de que isso possa ser interessante, assim. Muito obrigado.
E já tá, então, a próxima frase clássica é: já tá convidado para um próximo episódio. Já vamos começando a montar essa pauta. Legal, gente. Valeu. Fechou, gente?
Fechou.
Então,
fechou.
Muito obrigado.
Até, obrigada.
Beijos, galera, e até a próxima.